E vamos apresentar para você detalhes de mais um projeto muito importante, essa ponte, né, universidade-sociedade. É um projeto do hospital, da Faculdade de Medicina, né, da Universidade de São Paulo, projeto Expedição Cirúrgica, que pretende democratizar o acesso ao atendimento cirúrgico e o atendimento de saúde, contribuir com a formação social, acadêmica e profissional dos alunos da universidade e também a disseminação do atendimento, né, para localidades muito vulneráveis no país. Eu converso sobre o assunto agora com o Yuri Justi Jardim. Ele é acadêmico do quarto ano da Faculdade de Medicina da USP. Ele é presidente da Expedição Cirúrgica e também da Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Cirurgia e vai contar para a gente um pouco mais sobre o projeto. Yuri, bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos.
Muito obrigada por vir aqui pessoalmente ao estúdio conversar com o nosso ouvinte. Tudo bem?
Eu que agradeço. Tudo ótimo. Esse projeto, para mim, é um filho, né? E eu me envolvi nesse projeto desde o início da minha graduação, então é um prazer estar aqui para falar um pouquinho dele.
Muito bacana. E eu gostaria que você começasse... Ele começou em 2013.
Isso.
Esse ano será a quinta expedição, portanto, que acontece uma vez ao ano, acontece durante o ano todo. A próxima expedição, você vai contar pra gente, que é em Goiôeire.
Isso.
Né? Agora, a partir do dia 1º de julho. Mas como é que exatamente nasceu o projeto, Yuri?
O projeto Expedição Cirúrgica, na verdade, ele derivou de um outro projeto da universidade, que é o projeto Bandeira Científica. Que era um projeto que tinha já... essa visão assistencial educacional dentro da universidade. Porém, não fornecia atendimento médico-cirúrgico. E a nossa ideia era justamente democratizar o acesso à cirurgia, e não só à cirurgia, mas a cirurgia minimamente invasiva, a cirurgia de máxima qualidade, aquela que pode trazer o maior benefício ao paciente com o menor risco cirúrgico possível. E o pós-operatório mais tranquilo possível. E ao passar do tempo, a gente acabou fundando o projeto Expedição Cirúrgica por uma série de questões administrativas e burocráticas, e a gente resolveu separar do projeto Bandeira Científica. Hoje em dia o projeto Expedição Cirúrgica é um projeto da Faculdade de Medicina, simplesmente, o projeto Bandeira Científica é da universidade, né?
Claro.
E o intuito do projeto foi o seguinte: alguns professores da nossa faculdade e do Hospital das Clínicas se reuniram e decidiram montar uma espécie de mutirão de saúde que envolvesse atendimento cirúrgico. Então esse projeto foi fundado primeiramente na área de ginecologia. Então esse projeto é chefiado por um professor da nossa faculdade, o professor Maurício Abraão. E depois a gente integrou outras áreas. Hoje em dia a gente conta com a área de cirurgia geral, a gente conta com a área de radiologia, a gente faz um mutirão de exames de imagem, de ultrassom também na cidade, a área de anestesiologia também, que participa, a área de patologia, e o mais importante, que são os alunos, né, que participam ativamente de cada processo.
Agora, Yuri, dependendo do município, os recursos são... Porque a gente sabe que a realidade é muito distinta no Brasil todo. Tem município que tem uma estrutura melhor de atendimento à saúde e outros em que a situação é bastante precária. Vocês levam essa força humana, esse trabalho e tudo mais. Mas vocês usam a estrutura que existe no próprio município, ou vocês têm que levar também aparelhos para exames, vocês levam tudo? Como é que funciona isso na prática?
Acho que essa é uma das partes mais interessantes, porque, bom... Primeiro, a gente identifica dois problemas graves de saúde no Brasil. Uma é a deficiência de infraestrutura, que a gente verifica nas regiões mais afastadas, né, das regiões metropolitanas, e outra é a concentração de médicos, que a gente tem, que é bem complicado, principalmente especialistas. A gente, se você for olhar os últimos relatórios do Conselho Federal de Medicina, você vê que, na verdade, a média de médicos por habitante no Brasil não é tão baixa.
Mesmo se comparado com os países,
Com outros países do mundo, países de primeiro mundo, o Brasil não é tão baixo. Se eu não me engano, o último relatório era 12,11 médicos a cada 100 mil habitantes. Não é muito baixo. O grande problema é que os médicos no Brasil ficam muito concentrados na região sudeste, principalmente. Então, o nosso intuito era, além de levar os médicos, levar a infraestrutura. Então, as cidades que a gente atende normalmente não tem o material necessário para a gente operar. Principalmente porque que a gente opera quase integralmente são videocirurgias. Então, você pode imaginar, a gente leva desde as torres de videocirurgias, pinças laparoscópicas, até ultrassom, até gaze, até micropor.
Tudo.
A gente leva tudo, absolutamente tudo. Então, como é que funciona? A gente seleciona cidades, eu posso falar um pouquinho disso depois, como é que a gente faz, mas a partir do momento que a gente selecionou a cidade, a gente leva um profissional do Hospital das Clínicas, que é engenheira clínica. Engenheira clínica é a pessoa do hospital que está apta a avaliar a infraestrutura do hospital e saber se ele está preparado ou não para realizar os procedimentos cirúrgicos. Então essa pessoa vai avaliar desde a rede elétrica do hospital, até as tomadas, até os equipamentos de anestesia, ela avalia tudo. A partir do relatório da engenharia clínica, a gente volta, inclusive queria mandar um beijo para Ana Paula, que é uma pessoa fantástica do projeto.
E é importantíssima para a estrutura
ela
disso
é,
tudo, né?
A gente,
né?
Diz que ela é o nosso anjo da guarda. A gente traz o nosso relatório de volta e a partir disso a gente vai para os patrocinadores para conseguir o material que a gente vai precisar levar para a expedição. Agora, uma coisa que eu queria destacar aqui, que eu acho que é o mais importante, é que são os alunos da universidade que fazem todo o processo. Desde escolha das cidades, desde captação dos médicos, desde recolhimento de materiais para os patrocinadores. A gente não tem patrocínios fixos no projeto, então todo ano a gente entra em contato com os nossos patrocinadores para ir atrás dos materiais. Então é um processo de aprendizado muito grande.
Total, né? De administração, de medicina, de tudo. Quantos alunos envolvidos em cada expedição anual desde 2003? Isso vem crescendo? É uma estrutura fixa, Yuri?
Como funciona, né? Como a gente fornece atendimento cirúrgico, ou seja, a gente vai estar dentro do centro cirúrgico, a gente não pode levar muitos alunos. Por quê? O centro cirúrgico é um local onde não é possível transitar muitas pessoas, né? Então a gente seleciona todo ano 16 alunos. Do segundo ao quinto ano da Faculdade de Medicina da USP. E a gente tem, no processo seletivo, um curso introdutório, onde os alunos são apresentados as matérias e as especialidades que são da expedição, uma prova, e os alunos aprovados na prova passam por uma entrevista, e aí sim são selecionados os 16.
Mas imagino que mais um processo seletivo muito duro. Quem estudou medicina, quer estudar medicina, sabe como essa área é competitiva. Então é mais um processo seletivo muito difícil.
É um processo seletivo.
Esse grupo aí, de 16 alunos. E médicos envolvidos, são 16 alunos.
Como é dividida a equipe, né? A gente tem a área, então, da cirurgia geral, que é coordenada pelo professor Ivo Tchaconello e pelo Dr. Fábio Atuí. A área da ginecologia, que é coordenada pelo professor Maurício Abrão. A área da anestesiologia, que é o pessoal que vai cuidar junto das cirurgias com cirurgiões, que é chefiada pelo professor Joaquim. A área da radiologia, que é aqui o pessoal que faz o mutirão de ultrassom e os exames de imagem, que normalmente é uma demanda muito grande da cidade. A cidade normalmente tem uma fila de ultrassom muito grande. É difícil a gente achar radiologista nessas regiões mais interioranas do Brasil. E que é chefiada pela professora Maria Cristina Chamas. E a área da patologia, que é chefiada pelo professor Burns, da nossa faculdade.
Olha, os números são... Então, a gente vê aqui números muito importantes ao longo desses anos em que vocês já passaram a Coxim, Nova Andradina, Pedra Azul, Bandeirantes e esse ano em Goiuerê. O número de exames é incrível, né? Olha aqui, olha, o ano passado foram 163 exames ultrassonográficos, fora as cirurgias. Quais são as cirurgias que vocês realizam? A mais comum, quais são as cirurgias e os exames, para a gente ter uma ideia dessa demanda?
Dos exames ultrassonográficos é interessante porque depende muito da demanda da cidade, né? Então você pode olhar que em Nova Andradina, por exemplo, olha quantos exames a gente fez. 358.
Impressionante.
E depende muito da demanda da cidade. Agora, em relação às cirurgias, o que é mais frequente que a gente opera, que é até o intuito do projeto? O intuito do projeto não é operar os casos de grande complexidade. Eu vou explicar por quê. A gente vai para a cidade, posso até explicar um pouquinho do fluxo de trabalho, mas a gente vai para a cidade algumas vezes no ano. Entretanto, a gente não acompanha longitudinalmente esses pacientes o tempo inteiro. Então, se a gente opera, por exemplo, um caso oncológico grave, a gente não vai estar o 100% do tempo acompanhando o paciente. Então, a gente não quer também deixar uma bomba relógio na mão da cidade. Então, o nosso intuito é operar cirurgias de média e baixa complexidade. Então, o que a gente opera? A gente opera vesícula, a gente opera hérnia, a gente opera queixas ginecológicas. Então, a gente miomatose uterina, a gente faz muito esterectomia, a gente opera endometriose. Então, são essas cirurgias de média e baixa complexidade.
Uhum, entendi. E depois, foi como você disse, o fluxo, vocês voltam para saber, para acompanhar também como é que aquela intervenção aconteceu, o que houve de melhoria, porque eu imagino que o impacto, dependendo do tamanho do município, é muito grande, né, Yuri? Quando essa estrutura toda chega, esse aprendizado também é trocado ali com a experiência dos profissionais nas unidades de saúde locais, porque eles também, de alguma maneira, estão envolvidos nisso, né? E depois vocês voltam para ver o resultado do trabalho?
É, eu acho que esse é o ponto-chave do projeto. Por quê? Toda vez que eu falo sobre o projeto, há uma crítica em cima dele. Me falam assim, bom, mas vocês vão, operam, fazem os exames
vão embora.
É.
E depois?
É uma ação pontual. Essa é uma das nossas principais preocupações, de não deixar apenas uma intervenção pontual do projeto. Então, como funciona? A gente vai, primeiro, seleciona a cidade. A gente, isso a partir do quê? Das bases de dados do governo. DataSUS, a gente olha número de fila cirúrgica, número de sala cirúrgica, número de leitos, índice de desenvolvimento humano. A gente olha isso tudo. Entra em contato com as cidades, faz uma visita na cidade para firmar o compromisso, avalia a infraestrutura. Depois a gente volta, tem que fazer a triagem dos pacientes. Todos os pacientes que vão ser operados, a gente triou mais de 300 pacientes esse ano para cirurgias. Depois a gente volta e opera, que vai ser agora daqui a uma semana e meia, né? Operamos. 2 meses depois, a gente faz o pós-operatório imediato dos pacientes, dá alta para os pacientes para casa. Mas 2 meses depois a gente volta. Qual o intuito de voltar? O intuito de voltar, além de reavaliar os pacientes, é fazer um relatório de saúde completo para a cidade, que a gente faz todo ano, do que a gente identificou de problemas de infraestrutura, problemas de equipe médica, problemas de material, problemas de gestão de saúde local. Então a gente faz um relatório muito completo com professores da nossa faculdade, professores da ginecologia, professores da cirurgia, professores da medicina preventiva, professores da educação médica.
Uhum.
Então a gente faz um relatório completo de saúde para a cidade.
Entrega isso para o município.
E entrega para o prefeito e para o secretário de saúde.
Muito bacana, muito bacana. Yuri, agora, em termos de... Então a gente está falando um pouco, a gente falou um pouco da assistência que vocês prestam. Do lado da educação, para os alunos de graduação, é uma experiência, imagino que incrível, né? Queria que você falasse um pouco de como, quando você começou e hoje, se você já pode perceber que impacto isso tem na tua formação educacional e, obviamente, profissional. Você pretende se especializar? Em que área?
Eu pretendo me especializar em cirurgia.
Em cirurgia. É. Muito bem. É. E o que que isso, como é que você vê, como foi para você, que impacto você vê isso na formação educacional?
Acho que contar minha trajetória e falar um pouquinho da trajetória do projeto. Eu entrei no projeto, foi na expedição de 2015, Pedra Azul. Eu entrei no projeto como integrante, como aluno. Foi uma experiência incrível, porque os alunos eles participam ativamente de cada etapa do projeto. Inclusive, falando sobre essa questão do legado a longo prazo, todo ano a gente senta com as autoridades locais e tenta identificar um problema de saúde. Então, a gente senta com o prefeito, com o secretário de saúde, qual o problema aqui? Ah, o problema aqui é gravidez na adolescência. O problema aqui é arboviroses. E a gente tenta propor uma ação de intervenção para a gente controlar esse problema. Por exemplo, ano passado, a gente fez uma oficina de BLS, de Basic Life Support. Que é isso? O atendimento de suporte básico à vida. Então, a gente capacitou mais de 100 pessoas na cidade.
Isso é o atendimento de urgência, não?
É como se fosse o primeiro socorro.
Os primeiros socorros, não é o de urgência.
Ressuscitação cardiopulmonar, que as pessoas leigas podem fazer quando elas veem um caso de urgência, por exemplo, na rua. A gente fez essas oficinas, capacitamos mais de 100 pessoas, e o mais legal, quem capacitou foram os alunos. Então, pra gente é muito gratificante. Os professores da faculdade capacitaram os alunos capacitaram as pessoas da cidade.
Os agentes.
Então, eu entrei em 2015 como aluno. Em 2016, eu fui diretor do projeto. Eu era diretor de relações internas do projeto. E hoje, eu sou presidente em 2017. Então, pra mim, eu acompanhei o crescimento do projeto. Acompanhei toda a modificação que o projeto sofreu ao longo dos anos.
E abraçou a causa.
Abracei a causa, com certeza.
Com toda a vontade. Agora, tem um impacto também que é em pesquisa, que é esse levantamento de dados epidemiológicos, análise posterior, como você já contou pra gente, isso também é muito importante. Então vejam só, isso pro nosso ouvinte ter uma ideia do tamanho, do alcance de um projeto como esse. Tem a assistência, tem o lado da educação e tem o lado da pesquisa também, né?
Tem. Todo ano a gente avalia não só os dados epidemiológicos, mas também o aprendizado dos alunos. Os alunos, eles são avaliados logo após o processo seletivo. Então como funciona? Os alunos são selecionados pro projeto. desde o ponto que eles são selecionados até a expedição, eles passam por um curso de capacitação com os professores da faculdade para irem ao projeto. Então a gente avalia antes do curso de capacitação, depois do curso de capacitação e antes da expedição e após a expedição. Uhum. Então são três momentos de avaliação e a gente tem dados bem interessantes sobre isso.
Muito, muito legal. Olha, é um projeto muito importante. A gente sabe que impacto isso tem para você, para a formação dos médicos, que vão ter que enfrentar essa realidade lá na frente, né, Yuri? A gente sabe como é difícil a realidade ter. E uma coisa que a gente não falou, mas isso está óbvio, é implícito, é o Centro de Excelência que representa, né, a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A gente sabe que isso também está sendo levado, né, é um jeito de devolver isso para a sociedade e espalhar essa expertise, que eu acho que também é um lado muito importante. Parabéns pelo trabalho, né? Eu acho que, claro, que ano a ano vocês vão poder melhorar. É um projeto que já tem um alcance significativo e a cada ano esse projeto tende só a se aperfeiçoar, a melhorar. Tem sempre alguma coisa para melhorar.
Tem sempre alguma coisa para melhorar. Esse ponto que você colocou eu acho fantástico, que é a gente levar os alunos da Universidade de São Paulo, que é a maior universidade da América Latina, uhum, para essas regiões menos abastadas. É. Por quê? É importante não só para as pessoas que vivem na comunidade, mas para o próprio estudante. O estudante que estuda, por exemplo, na Faculdade de Medicina da USP, está acostumado a atender no Hospital das Clínicas ou no próprio Hospital Universitário, que são hospitais, uhum, de qualidade assim, altíssima. Então, o estudante está em contato com outra realidade, ele acompanhar o atendimento perioperatório, acompanhar o paciente longitudinalmente, é um crescimento gigantesco para ele.
Não tenha dúvida. Muito bacana, a gente só tem a elogiar mesmo um projeto como esse. E estamos aqui, o Jornal da OAS está com portas abertas para apresentar resultados, outras iniciativas que vocês realizam na universidade. Eu acho que é uma forma, o espaço que a gente tem aqui é o espaço de divulgação para vocês. Eu conversei com o Yuri Juste Jardim, ele é acadêmico do quarto ano da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e presidente da Expedição Cirúrgica. Ótima viagem para vocês, é daqui a pouquinho, né?
Daqui a pouquinho.
A próxima, a viagem a Goiuerê.
Já estamos com friozinho na barriga já.
Muito bem, voltamos a conversar provavelmente aqui no jornal, Yuri.
Tá bom, muito obrigado.
Obrigada e boa viagem, viu?